Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputadas, representantes das imprensas, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu venho a esta tribuna hoje tratar de um assunto, mas antes queria registrar aqui uma infelicidade, um acidente na rodovia PS-160, que liga a divisa de Pernambuco com Santa Cruz de Capibaribe, mais precisamente entre Jataúba e Santa Cruz. Um acidente hoje com vítimas fatais, diversos feridos, envolvendo uma Toyota com uma caminhonete, uma estrada, senhor presidente, em que, desde 2020, nós viemos acompanhando a deterioração dessa estrada e, lógico, todo ano vem chuva, vem buraco, tapa buraco, e o governo fez o projeto da PS-160, estava em estágio de projeto básico. E eu venho, senhor presidente, no ano passado nós discutíamos muito isso. A rodovia 160 hoje é a principal rodovia que liga o norte do país para o polo de confecções do Agreste. Quem vem do Pará, do Maranhão, quem vem do Piauí, enfim, de quem vem desses locais, quem é do sertão sabe muito bem do que eu estou falando, principalmente do Pajeú, que passa por aquela estrada e vê o movimento que é. Movimento de ônibus, movimento de Toyotas, carretas, caminhões. Falava com o deputado Luciano Duque, a deputada Rosa Amorim, ontem, justamente sobre isso, de uma estrada que é muito, mas muito movimentada. É necessário a correção dessa rodovia, que duplicamos a parte principal dela. Nós duplicamos de Pão de Açúcar até chegar a Santa Cruz de Capibaribe. E, evidentemente, nós temos que recuperar uma rodovia que tem mais de 25 anos de uso. E quando o governador Eduardo Campos decidiu ligar a Paraíba com esta rota de escoamento de produção, é claro e evidente que temos um excesso de carga. E esse projeto de recapeamento da 160, eu já vou deixar aqui um requerimento verbal, e aí começo a tecer as minhas críticas a um governo que basicamente não começou, não está olhando, e tudo acredita a um futuro empréstimo que nós aprovamos nessa casa. Eu acho e devo crer, ela que é da região, a governadora, deve olhar para essa estrada, que nós já entramos desde o ano passado para com um projeto de recapeamento, e no projeto retomada já estava contemplada essa rodovia, bem como outra, que vou fazer um alerta, a PS-145, que liga Jataúba a Brejo da Madre de Deus, que encontra-se em estado totalmente deplorável. É lógico que todos os deputados que aqui estão, que cada um já deve, ou tem vontade de subir, ou às vezes já escutou tanto falar em rodovia deteriorizada desde o outro governo, de que muitas rodovias começaram a serem feitas, muitas rodovias começaram a ser renovadas no estado de Pernambuco. É claro que esse governo tem que atentar para o que mais bateu. Bateu nas estradas pernambucanas. E agora está na hora deste governo acordar, começar a olhar e começar a governar Pernambuco. Chega de conversa que estou vendo, que estou analisando, que governo passado, que isso, que aquilo outro. Pernambuco é um governo, é um estado que vem há 16 anos com índices de melhoria na educação, saúde, que vem melhoria na segurança pública. Mas quando foi na eleição passada, o que mais se bateu foi nas estradas pernambucanas. Ora, o que era para ter feito logo no começo? Ter feito um mapeamento de toda a situação atual das rodovias. Um plano de como iria fazer a recuperação dessas rodovias. Se é de empréstimo, por que não diz quais são as rodovias? Quais são as situações das rodovias e por onde começar? Por que não termina o que está parado? Tem que morrer gente em Pernambuco?
Tem que morrer gente de bem trabalhando para esse governo começar a pensar, acordar e governar esse Estado. É impossível, inimaginável o que está acontecendo em Pernambuco. Senhoras e senhores deputados, cada um de vocês tem uma queixa. Cada um de vocês está em nível de igualdade em Pernambuco. Absolutamente não sermos escutados a nada. Absolutamente nada. E Pernambuco vai continuando assim. Continuando assim, sem governo, governo no gerúndio, estou vendo, analisando, ocupando o governo passado. Será que o secretário da Fazenda, o senhor presidente, esteve aqui hoje e constatou o aumento da arrecadação e o menor nível de investimento da série histórica? É impossível. Tanto dinheiro entrando em Pernambuco, é impossível a gente não atentar, pelo menos para tapar buraco. Se não faz a rodovia que tanto criticou, porque não tapa o buraco das rodovias? Tem que morrer gente? Será possível que a gente vai ter que vir à tribuna aqui toda vez que uma família começa a chorar dor? E não só foi uma. Possivelmente são várias mortes fatais que se acometeu agora há pouco na PS-160. E isso eu digo que eu passei por ela esta semana. Os buracos que nós mesmos tapamos enquanto se faz esses projetos. Mas eu não dou esperança aos pernambucanos, porque até mesmo a palavra do próprio secretário da Fazenda não é de esperança. Não é de fazer, não é de realizar, é de ver, é no futuro. Então, fica aqui, senhor presidente, meu profundo sentimento às famílias que perderam seus entes queridos hoje nesse trágico acidente. Acidentes esses, se esta casa não se reunir à oposição, situação, para pedir ao governo que pelo menos se acorde, comece a governar aonde bateu no outro governo. E eu venho à tribuna nessa tarde de hoje para tratar de outro caso estarrecedor, que é em relação ao Centro do Desenvolvimento Integral de Recife, conhecido Centro do Idoso, no bairro de Areias, aqui em Recife. Ele foi concebido para prestar assistência aos pacientes, preferencialmente os idosos de Recife, ampliando o acesso a diversas especialidades que são fundamentais à reabilitação na rede de saúde municipal. Nas obras, compra de equipamentos e mobília, a gestão municipal do Recife, diga-se de passagem, que está olhando para o idoso, aqueles idosos invisíveis, falado, tão invisíveis, falado em campanha política passada, investiu 1.300.000 e a cada mês serão aplicados mais de R$ 300.000 para a manutenção dos serviços com a equipe formada por mais de 70 profissionais, mas esse trabalho foi simplesmente interrompido. Pasmem nós, mas me perdoe, deputado Abimael, que é da minha região, e sabe a dor do que são essas famílias. Você sabe, Vossa Excelência sabe, nós estamos unidos nessa causa. Você sabe o que eu estou falando, você passa por essa rodovia também, sabe o que eu estou falando absolutamente. Mas este caso, deputado Abimael, chega até a ser patético. Que serviços de saúde para pessoas idosas, que passaram sua vida trabalhando, ralando, cuidando das famílias, sejam paralisados por algo que me deixa parecer dizer assim, uma picuinha pequena, minúscula de política. Mas minúscula. Porque na sexta-feira passada, a administração deste governo, da governadora Raquel Lira, tentou reverter a transferência do equipamento de saúde para a Prefeitura do Recife por meio de uma decisão unilateral da Secretaria Estadual de Saúde, Isildo Cavalcante. Acontece, deputados, que este imóvel pertence ao governo do Estado e foi cedido ano passado para a Prefeitura do Recife para instalar uma nova unidade de saúde que tem como único beneficiário o povo recifense que precisa de atendimento digno de saúde. A ação foi baseada em um relatório de uma comissão processante, deputado Antônio Coelho, da Secretaria de Saúde, mas pasmem também, composta por apenas servidores comissionados não efetivos e presidida pelo advogado da campanha da governadora, que atualmente ocupa o cargo de diretor jurídico da Secretaria Estadual de Saúde. Acontece que a decisão unilateral desta comissão fake da gestão Raquel Lira, além de colocar o interesse político à frente da necessidade da população idosa do Recife, ainda passou por cima de uma pactuação colegiada de uma comissão intergestores bipartite estadual, que é o principal espaço interfederativo de pactuação do SUS em Pernambuco, que aprovou a municipalização desse serviço através da resolução 5.876 de 2022. Estranhamente ou não, senhor presidente, na última sexta-feira, diversas viaturas da Polícia Militar, que eram para estar na Avenida Boa Viagem, era para estar na Mostardinha, que era para estar em Casa Amarela, observando a segurança para não estar matando ninguém ao ponto de meio-dia no calçadão de Boa Viagem, onde é que estava a polícia? Em frente do Núcleo de Desenvolvimento Integral do Recife. E até mesmo um caminhão baú da Secretaria Estadual de Saúde circulou pelo local. Isso tem vídeo, isso está comprovado, isso está feito pelas redes sociais. Na tentativa de retirar R$1.300.000 de equipamentos que servem para o idoso. É engraçado que, mesmo instalados pela prefeitura, eu me questiono mesmo, e chamo a atenção de todos os deputados e deputadas presentes nesse plenário. Qual é o interesse da governadora Raquel Lira em paralisar o atendimento que só beneficia o povo recifense? Meu questionamento vai. É uma perseguição à gestão municipal por não fazer parte do mesmo grupo? Se é, se tem grupo político este governo? Ou voltamos ao tempo sombrio das perseguições políticas? Políticas que muita gente aqui, que tem família política lá atrás, que aqui esse plenário está repleto da linhagem política da década de 90, de 80, de 70. E aí a gente se lembra esse tempo em que o povo não é o principal. O principal nessa questão é quem fica com o prédio. É se tem um serviço do idoso ou não vai ter. Mas na semana passada, meus caros deputados e deputadas, cerca de 350 pacientes idosos tiveram consultas canceladas no Núcleo Municipal de Desenvolvimento Integrado do Recife. Esse motivo foi a ação do governo do Estado que impediu o funcionamento do prédio. Prédio pronto. Felizmente, temos a informação de que o Tribunal de Justiça, através da segunda vara da Fazenda Pública da capital, rejeitou a tentativa autoritária e unilateral do governo de Pernambuco de reverter a cessão do prédio, onde está instalado o núcleo integrado, mais conhecido como o Centro do Idoso. Aberto para atender a população na última quarta-feira, teve seu funcionamento interrompido após a ação da gestão estadual. Torcemos mesmo, deputado Caio, que essa situação seja resolvida de forma muito respeitosa, principalmente pelo povo recifense. Este, sim, é o principal prejudicado com essa decisão cruel, feita pela gestão da governadora Raquel Lira, que ontem, inclusive, comemorou números referentes à saúde do seu governo. Espero que essa queda de braço não prejudique mais quem precisa do atendimento no Centro do Idoso. Eu finalizo, senhor presidente. Concedo a parte ao deputado João Paulo Costa.
Deputado Diogo Moraes, muito feliz de ver novamente Vossa Excelência sendo uma voz do povo pernambucano. Uma das prerrogativas de nós, como deputados estaduais, além de legislar, além de apresentar medidas em benefício do povo pernambucano, é cobrar ações do governo do Estado. E quando vejo Vossa Excelência falar em relação à recuperação das estradas, eu me sinto muito contemplado na sua fala. Porque desde o início do governo Raquel Lira, eu tenho cobrado algumas ações da governadora em diversas áreas, e disse que a requalificação das estradas tem que ser uma prioridade. Eu fiz diversas indicações, senhor deputado. Fiz uma indicação recentemente para a requalificação da PE-361, que liga a cidade de São José do Belmonte até o estado da Paraíba. Se encontra, Diogo, deputado, com 10 quilômetros naquela PE, sem asfalto, muitos acidentes acontecendo, uma rodovia numa região que vai funcionar o maior complexo de energia solar da América Latina, na cidade de São José do Belmonte. A PE-430 foi feita uma operação tapa-buraco, mas a gente sabe que a operação tapa-buraco não funciona, não vai durar muito tempo. Fiz uma indicação também para a PE-510, que liga a cidade de Cabrobó, uma cidade que me fez o deputado mais votado de sua história, até a Ilha de Assunção, que é um povoado indígena. Fiz também uma indicação para a requalificação da PE-217, que liga o município de Pesqueira, Alagoinha e Venturosa. Também a PE-357, que liga o distrito de Vazinha, no sertão do Pajeú, até a cidade de Calumbi. Então, deputado Diogo, Vossa Excelência conta com o nosso mandato no sentido de cobrarmos ações do governo do estado, porque o parlamento pernambucano tem feito gestos ao governo. A gente torce que o governo dê certo. A gente torce que a governadora possa fazer uma gestão que entregue uma melhor qualidade de vida para a população. Nós aprovamos recentemente, deputado, o remanejamento de 5,7 bilhões. Nós aprovamos uma autorização para o estado contrair empréstimo de 3,4 bilhões. Eu cobrei recentemente do governo do estado uma política pública de geração de emprego e renda, inclusive sugerindo a volta do programa Emprego Pernambuco, que foi um programa que gerou emprego e renda no nosso estado, que dava uma contribuição de R$ 550 para o empresário que contratasse o funcionário. Falei que a governadora até agora não apresentou um programa de segurança para o nosso estado, falou que vai apresentar o programa Juntos pela Segurança, até agora não apresentou. Infelizmente, Pernambuco amarga o ranking negativo de um dos estados mais violentos do nosso país. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei para garantir que o secretário de Defesa Social, que hoje é a secretária de Defesa Social, esteja a cada 6 meses aqui para mostrar as ações do governo em relação à segurança pública. E a gente precisa, de fato, que o governo acorde, deputado Diogo Moraes. A gente precisa que, de fato, o governo dê sinalizações de quando, de fato, vai implementar políticas públicas em diversas áreas para melhorar a qualidade de vida do povo do nosso estado. Vossa Excelência conta com o nosso mandato. Eu vou estar aqui cobrando ações do governo do estado, porque o que a gente quer e o que esse parlamento quer é uma coisa só. O que nos une é o melhor para o povo do nosso estado. Parabéns pelo pronunciamento. Fico feliz que esta casa ganha novamente um grande deputado estadual.
Incorporo o sua parte, deputado João Paulo Costa, incorporo por completo. E, voltando ao assunto das estradas, nós iremos... Vocês viram aí o quanto de estrada tem. Nós vamos cobrar na mesma intensidade, no mesmo grau, deputado Zé Patriota, que o outro governo foi cobrado. Porque nós sabíamos onde iríamos caminhar. Nós ajeitamos a segurança, ajeitamos a saúde, a educação, e estávamos indo para a estrada, começando bem, e a gente sabe aonde este governo, que não começou, governo que não começou ainda, quer chegar. Nós vamos discutir ainda muito, porque se eu for falar as estradas, por exemplo, Sertânia-Pernambuquinho, né, que parou, a obra parou simplesmente em dezembro, né, e aí a gente vai tratando desse assunto. Mas eu finalizo, senhor presidente, dizendo que uma palavra muito usada, invisíveis na campanha, eu penso que quem ficou invisível foram os idosos de Recife. É inconcebível a gente ter uma coisa pronta, o governo ir na justiça, querer o prédio e não diz para quê. Para quê que é o prédio? Por que tomar de uma coisa que já está certa, de uma coisa feita?
Eu acho isso, no mínimo, curioso. Quando eu digo que o governo não começou, é porque não começou de fato. E quando faz as coisas atrapalhadas, faz as coisas sem prumo, faz a coisa errada, com as pessoas erradas. Mexer com o idoso é mexer com a família, é mexer com a família completa. E você caçar o direito do idoso ser atendido em Recife. Isso é que ninguém admite. Governadora, deixe o povo idoso do Recife em paz, tire isso da justiça e deixe o prefeito trabalhar. Muito obrigado.